O CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, está no ar, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. E nosso primeiro assunto é o novo modelo de concessão de rodovias aqui no Paraná. O Ministério da Infraestrutura informou que chegou a um consenso, tanto com o governo do estado quanto com os setores produtivos paranaenses, sobre como será esse novo pedágio após o fim dos atuais contratos. E nós temos mais informações sobre esse assunto com o repórter William Bittar.
Dia 27 de novembro de 2021, acaba o atual modelo das concessões das rodovias paranaenses, que já dura quase 25 anos. E o novo modelo deve ter alterações. Uma dessas alterações é a obrigatoriedade de obras realizadas ainda no início dos contratos. Ao longo das discussões entre o governo do Paraná e o governo federal sobre esses novos contratos, uma discussão foi a mais acirrada, o modelo de outorga. A discussão efetiva do projeto do novo pedágio paranaense começou no início do ano. Na primeira proposta, apresentada em janeiro, a outorga era 100% arrecadada pelo governo federal. No fim de janeiro, em uma reunião com a bancada federal em Brasília, o Ministério da Infraestrutura propôs que 50% fosse investido nas estradas. Essa mesma proposta foi levada para audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná no começo de fevereiro. Ainda em fevereiro, o Ministério da Infraestrutura recuou e garantiu que 100% da outorga seria destinada para melhorias nas estradas. Mesmo assim, a discussão continuou, inclusive com a Assembleia Legislativa do Paraná realizando audiências públicas em várias regiões do estado para debater a proposta para o modelo do novo pedágio. O mesmo aconteceu com representantes do G7, o grupo que concentra as principais entidades do setor produtivo, que se mostraram contrários à outorga. A CBN Curitiba, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, já adiantou que o novo modelo, acordado entre o Poder Executivo Estadual e o Ministério da Infraestrutura, prevê o fim da outorga nos contratos de concessão e mantém o modelo de oferecimento da menor tarifa aos usuários. A concessão das rodovias paranaenses abrange 3.372 quilômetros de estradas subdivididos em 6 lotes. O projeto prevê investimentos de mais de 42 bilhões de reais, com duplicação de 1.783 quilômetros, a construção de 10 contornos urbanos, 253 quilômetros de faixa adicional nas rodovias já duplicadas e 104 quilômetros de terceira faixa para apoio ao trânsito. As novas concessões deverão ter validade por 30 anos. E o governo federal, Joyce, deve apresentar todo o modelo que deve ser adotado na nova licitação em uma coletiva de imprensa que será realizada no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. A previsão é que o leilão da concessão das rodovias seja realizado no segundo semestre de 2022. Joyce.
Obrigada, William. E lógico, amanhã nós vamos acompanhar então esse anúncio que será feito no Palácio Iguaçu. Na saúde, um dos destaques hoje é o fim do período epidemiológico da dengue. O Paraná encerrou esse período 2020-2021 com uma redução de 87% no número de casos, isso na comparação com o período anterior. E em relação às mortes, a queda foi de 81,9% também em relação ao período anterior. Mesmo assim, foram computadas 27.889 situações, casos da doença, e 32 mortes entre julho de 2020 e julho de 2021. Nesse intervalo, 288 municípios registraram casos de dengue nas 22 regionais de saúde. O município que mais registrou mortes por dengue nesse período foi Londrina, com 9, seguida por Paranaguá, no litoral do estado, com 4 mortes, e Foz do Iguaçu, com 3. Maringá registrou 2 mortes por dengue nesse período, assim como Cambé. E nós vamos saber mais sobre a região de Maringá agora com a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Pois é, aqui em Maringá, o período epidemiológico terminou com 2 mortes. Em um ano, a cidade registrou 2.489 notificações de dengue, 771 casos foram confirmados, então 2 pessoas morreram, e 64 casos ainda estão em investigação. A prevalência foi do dengue tipo 1 e dengue tipo 2. O ciclo epidemiológico anterior, de 2019 a 2020, em que a cidade viveu uma epidemia, foram 19.767 notificações, mais de 11 mil casos e 12 mortes. Então, a situação no ano anterior, né, no ciclo epidemiológico que acabou nesse final de semana, foi bem mais tranquila do que no anterior. Agora, o último levantamento de focos do mosquito transmissor da dengue, realizado no mês passado, aponta um índice de infestação de 0,6%, abaixo do tolerado pela Organização Mundial da Saúde. Agora, vamos saber como está a situação em União da Vitória com Jaqueline Castaldon. Jaqueline, bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham o CBN Paraná. A Sexta Regional de Saúde aqui de União da Vitória é, inclusive, a regional com o menor número de notificações nesse último boletim do ano epidemiológico. São aproximadamente 177 mil pessoas e, durante o ano epidemiológico, foram 10 notificações e 3 casos confirmados da dengue. Felizmente, por aqui, nenhum evoluiu para óbito. Na região oeste, Roberto Benjamin, Cascavel, como é a situação por aí?
Bom dia, Jaqueline, e ouvintes do CBN Paraná. As informações aqui da cidade com a repórter Franciele Thien.
Em Cascavel, foram 131 casos confirmados e mais de 2 mil notificações suspeitas e nenhuma morte no período 2020-2021. Os bairros mais afetados foram o Floresta, na região norte, e Neva, na região sul da cidade. De acordo com a gerente da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, Claire Wagner, o bom resultado se dá pelo trabalho dos agentes epidemiológicos e da população, que tomou consciência.
A gente procurou trabalhar, mesmo com a pandemia, a gente não deixou de fazer as atividades, a gente só não entrava dentro do domicílio, mas as orientações permaneceram, né, a vistoria dos quintais, terrenos baldios, todos os locais que possam, né, com certeza o trabalho dos agentes, ele é bem positivo, o pessoal não deixou de trabalhar, a gente fez os liras, e no período nas localidades que tinham índice maior, a gente fez atividades além da visita de rotina, né, a gente intensificou as ações nesses locais, e claro, aí eu acredito que a participação da população, que está tomando a consciência de que a dengue é possível de prevenir, e sabendo o fato de terem ficado mais nos domicílios por conta da pandemia, fez com que olhasse um pouquinho mais para o seu hospital, para o seu espaço.
Eu volto com você, Roberto.
Obrigado, Fran. Esses são os dados aqui de Cascavel e houve uma ampliação do trabalho de conscientização junto à população. Joyce.
Obrigada, Roberto. Então, esse panorama sobre a dengue, agora começa um novo período epidemiológico, sempre com um alerta em relação à limpeza, aos cuidados, à dengue, que sempre foi um problema aqui no nosso estado. Então, vale também essa renovação dos cuidados para que a gente evite mais casos, um grande volume de casos da doença aqui no Paraná. Aliás, o Paraná sediou um dos maiores eventos tecnológicos do Brasil, que é o Show Rural, tão tradicional e que movimenta não apenas Cascavel e a região oeste, movimenta profissionais, mobiliza profissionais de todo o país. Roberto Benjamin, aliás, já existe algum planejamento para a edição do ano que vem?
Olha, Joyce, os preparativos sendo iniciados agora com mais intensidade. Nós tivemos em 2020 o Show Rural normal, porque foi no início do ano, depois a pandemia veio com força. Em 2021, aí foi o Show Rural digital, mas os agricultores não se adaptaram muito, embora tenha havido um certo sucesso também. E agora, os preparativos para que se tenha um mini show rural, agora no mês de setembro, no início do mês, e o show rural tradicional já definido, de 7 a 11 de fevereiro, aí sim, com o público, pelo menos essa é a expectativa. Um dos coordenadores do evento, Dilvo Grolli, conversou conosco agora há pouco, e ele fala dos pedidos feitos, inclusive, pelos agricultores.
O produtor quer voltar com o presencial. Porque o produtor rural é a pessoa que está no dia a dia da sua lavoura. Ele, mesmo que ele chegue a informação no celular ou no computador, ele é a pessoa que vai todo dia ver a sua plantação, vai ver as suas culturas. E ele quer fazer isso também nos eventos, como ele sempre foi. Muitas vezes você filma o cacho de trigo, a espiga de milho, mas o produtor quer ver a resistência do pé de milho e do pé de trigo para ver se eles têm condições de suportar uma espiga maior, um cacho maior. E esse produtor, ele quer tocar, ele quer sentir. Ele quer também pegar o pé de milho, arrancá-lo e ver se a raiz é profunda, se mudou a raiz, se ele vai poder absorver bem nutrientes do seu terreno, assim como o trigo. Então, o produtor rural está ansioso, apesar do sucesso digital, a voltar no presencial. E está confirmado o nosso presencial, nós teremos agora um presencial de culturas de inverno entre 1, 2 e 3 de setembro, com um número bem pequeno de empresas, 15 empresas. Mas o evento grande, o tradicional Show Rural com Pavel, que vai acontecer de 7 a 11 de fevereiro de 22, nós temos expectativa, e está se confirmando, que estejam presentes todos os empresas de insumos e empresas de tecnologias do mundo todo.
Portanto, Joyce, agora nos dias 1, 2 e 3, é uma espécie de um teste, vai acontecer um evento pequeno, um show rural com as culturas de inverno, e aí o tradicional já está marcado, acontece de 7 a 11 de fevereiro de 2022, e aí se espera realmente a presença maciça de público. Com você, Joyce.
Obrigada, Roberto. Show Rural, que realmente é um dos eventos mais tradicionais aqui do nosso estado. E nós também vamos falar de educação hoje. Jaqueline Cassodon, tem uma iniciativa diferente por aí na região de União da Vitória?
Exatamente. E afinal, né, boas iniciativas merecem ser compartilhadas. Por estarmos localizados em uma cidade limítrofe com o estado vizinho de Santa Catarina, trago boas notícias sobre a educação catarinense. Por lá, já foi publicado em julho deste ano um decreto exigindo a aplicação em 3 anos de um curso de defesa civil nas escolas catarinenses, seja na rede pública ou privada de ensino. O programa Defesa Civil da Escola foi proposto pela Defesa Civil de Santa Catarina e visa promover ações que ampliem a resiliência da comunidade escolar. Os professores passam por capacitação e os alunos serão ensinados a atuar de forma compartilhada na gestão dos riscos. São cerca de 100 mil alunos matriculados no 6º e no 7º ano, alcançando aí essa novidade. Em Porto União, município vizinho, a União da Vitória, neste momento, acontece a capacitação dos professores. Joyce.
Obrigada, Jaqueline, por compartilhar conosco essa iniciativa. E nós trouxemos aqui no CBN Paraná alguns dias a informação sobre uma grande operação em Maringá envolvendo líderes e religiosos e exploração de crianças. Gilson Aguiar, que é âncora na CBN Maringá, tem inclusive desdobramento desse caso, não é isso, Gilson? Muito bom dia.
Isso mesmo, Joyce. A Polícia Civil concluiu o inquérito de investigação sobre esse caso. Antes disso, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná, bom dia, Joyce. Os líderes religiosos, né, e a secretária da igreja investigada foram indiciados por tráfico de pessoas com a finalidade de trabalho análogo à escravidão, além de associação criminosa e subtração de incapaz. A operação que investiga os crimes foi desencadeada, como você mesmo falou, no dia 23 de julho, pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a polícia, a família que liderava a igreja é suspeita de forçar crianças e adolescentes a venderem pizzas em nome da instituição religiosa, em condições degradantes, de jornada exaustiva e com punições às crianças que desobedecessem às ordens. A polícia ouviu 31 testemunhas e concluiu que 11 crianças e adolescentes eram submetidas a esse trabalho. Inclusive, nós ouvimos aqui a delegada do NUCRIA, que explicou sobre as investigações e como é que se chegou a essas conclusões. A nossa reportagem aqui na CBN, Maringá, entrou em contato com a defesa dos investigados, dos líderes religiosos, mas eles só vão se pronunciar sobre o caso depois, mais tarde. Não quiseram se pronunciar. Joyce, é com você.
Muito obrigada, Gilson. E assim fechamos o CBN Paraná de hoje. Esse giro de informações do nosso estado, reunindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.